Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quinta-feira, 7 de agosto de 2025. Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo das 4 às 5 da tarde pelo horário de Brasília, no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Hoje, com os trabalhos técnicos do Leleco e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente abre o giro de hoje viajando lá para o extremo norte do país. O presidente Lula acaba de anunciar mais de R$1 bilhão de investimentos para o Acre. O dinheiro vai ser usado em várias áreas do estado, principalmente na manutenção e recuperação da BR-364. Stefânia Lima tem os detalhes.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou mais de R$1 bilhão em investimentos para o estado do Acre. O dinheiro será usado em infraestrutura, transportes, energia, educação e regularização fundiária. O anúncio foi feito nesta sexta-feira durante evento em Rio Branco, capital do estado. O maior aporte será para a BR-364. Mais de R$870 milhões vão ser direcionados para a manutenção e a recuperação da rodovia. Para o governo federal, a obra deve beneficiar cerca de 60% da população do estado e gerar mais de 12 mil empregos diretos e indiretos. O programa Luz para Todos na Amazônia Legal terá R$252 milhões em novas obras no Acre. 6 mil famílias de regiões remotas vão ter acesso à energia elétrica. Na educação, R$33,5 milhões vão ser investidos em obras e melhorias para os novos campi do Instituto Federal do Acre. Entre eles, um campus em Feijó, com R$25 milhões do novo PAC. No total, o governo prevê investimentos de mais de R$304 milhões para educação básica, profissional, tecnológica e superior. Também foram anunciadas ações de regularização fundiária. Mais de 900 famílias vão receber contratos de uso de terra. Haverá ainda novos créditos rurais e entrega de títulos de propriedade. O Fundo Amazônia também vai destinar recursos para restauração ecológica, produção sustentável de alimentos e acesso à água potável em comunidades. Para o governo federal, esses investimentos e ações reforçam um compromisso com o desenvolvimento integral do Acre e da região amazônica, promovendo melhorias substanciais na infraestrutura, acesso a serviços essenciais, geração de empregos e fortalecimento das políticas sociais e ambientais. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
E para você ouvir ou baixar essa cerimônia do Acre completa, basta entrar no nosso site, radiogov.ebc.com.br. Da capital Rio Branco, o presidente Lula segue para Porto Velho, em Rondônia, onde também anuncia investimentos. A previsão é de que Lula retorne para Brasília hoje à noite. E o governo federal vai enviar ao Congresso um novo projeto de lei do licenciamento ambiental, com urgência constitucional. O PL propõe ajustes de pontos considerados essenciais pelo governo. Lula vetou 63 artigos da lei anterior, após avaliação técnica e jurídica do texto. Stefânia Lima explica essa.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou 63 trechos do projeto de lei que cria a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. A decisão foi tomada após avaliação técnica e jurídica do texto, aprovado pelo Congresso Nacional. Segundo o Planalto, os vetos garantem a proteção ambiental, a segurança jurídica e os direitos dos povos indígenas e comunidades quilombolas. Também evitam brechas que poderiam fragilizar as regras de licenciamento. Entre os vetos estão pontos que ampliavam licenças simplificadas para atividades de potencial poluidor, retiravam proteção da Mata Atlântica e dispensavam a análise do cadastro ambiental rural. Também foram mantidas exigências para avaliação de impactos diretos e indiretos e a obrigatoriedade de manifestação de órgãos gestores de unidades de conservação. O governo vai enviar ao Congresso um novo projeto de lei com urgência constitucional para ajustar pontos essenciais. Lula também assinou uma medida provisória que garante ampliação imediata da licença ambiental especial para empreendimentos estratégicos. A expectativa é modernizar o licenciamento, dar mais agilidade aos processos e preservar as salvaguardas ambientais. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
E lá no nosso portal Rádio Gov, você também encontra a coletiva completa sobre esse projeto de lei, da nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Vai lá! E agora, vamos falar do tarifaço? Eita nós, hein? O plano de contingência do governo federal deve priorizar as empresas mais afetadas pela sobretaxa de 50% dos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Lucília Araújo.
Empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos e que foram impactadas pela tarifa adicional de 50% devem receber atenção especial do governo federal. Está em andamento um plano de contingência para apoiar os setores mais dependentes do mercado norte-americano. Entre os mais afetados estão indústrias como a de pescado e de aço. No caso do pescado, por exemplo, parte da produção de atum vai quase toda para a exportação. Já no setor do aço, o Brasil vende para os Estados Unidos insumos usados na fabricação de carros e aviões. De acordo com o governo, o objetivo é duplo: negociar com os Estados Unidos a redução da tarifa e, ao mesmo tempo, preparar medidas emergenciais para proteger empregos e a atividade produtiva no Brasil. Ainda segundo o governo, o diálogo continua e o Brasil já demonstrou que essa tarifa é prejudicial para os dois lados, uma vez que, em muitos produtos que os Estados Unidos exportam para o Brasil, a alíquota é zero. Por fim, o governo federal informou que estuda incluir nessa conversa temas como tecnologia e minerais estratégicos para buscar um acordo mais justo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E olha que legal, um balanço divulgado hoje pelo INSS mostra que mais de 98% dos aposentados e pensionistas já foram ressarcidos pelos descontos indevidos. José Carlos Andrade tem os detalhes.
Mais de 1.600.000 beneficiários do INSS já foram ressarcidos por descontos indevidos em seus benefícios. O valor foi devolvido a aposentados, pensionistas e demais segurados que aderiram ao acordo firmado entre o governo federal e entidades financeiras. Segundo dados do Ministério da Previdência Social, 98,5% dos beneficiários que aceitaram o acordo já receberam dinheiro de volta. Os valores foram creditados diretamente na conta onde o benefício é pago. Esses descontos, feitos sem autorização, envolviam serviços como clubes de benefícios ou associações, muitas vezes sem o conhecimento do segurado. Para o governo, com a revisão, o INSS garantiu mais transparência e proteção ao cidadão. E o governo federal vai abrir em breve uma nova fase para incluir aposentados e pensionistas que contestaram os descontos e receberam respostas com assinaturas falsificadas por parte das entidades. Esses beneficiários também terão direito ao ressarcimento. De acordo com o INSS, o beneficiário será notificado e poderá, pelo aplicativo Meu INSS ou em uma agência dos Correios, aceitar os documentos apresentados, contestar por falsidade ideológica ou indução ao erro ou declarar que não reconhece a assinatura. Para não cair em golpes, o governo lembra que toda a comunicação é feita pelos canais oficiais: aplicativo Meu INSS, pela Central 135, pelas agências dos Correios e pelo site gov.br/INSS. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E essa notícia aqui, ó, vai para o pequeno produtor rural, para a agricultura familiar. Os produtos com preços abaixo do mínimo garantido vão ter descontos de até 57% em agosto nas parcelas de financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Lucile volta para explicar para a gente.
Agricultores familiares de 18 estados vão receber bônus nas parcelas de financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, agora em agosto. A medida vale para produtos vendidos abaixo do preço mínimo garantido pelo governo federal. O maior desconto vai para o feijão Caupi, em Mato Grosso, com 57% de bonificação. A castanha de caju, no Piauí, terá bônus de 42%. E o mel de abelha, no Rio Grande do Sul, quase 40%. A banana voltou a ser bonificada em Tocantins. Outros produtos com bônus são batata, manga, arroz, maracujá, cebola, trigo, borracha, entre outros. Os percentuais variam de acordo com os preços médios de mercado e podem aliviar o bolso de milhares de agricultores. O desconto ajuda a pagar menos nas parcelas do financiamento rural quando o agricultor vende o produto por um preço menor que o de referência. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, é um apoio direto ao produtor que enfrenta queda de preço. Os novos valores foram publicados em portaria do Ministério do Desenvolvimento Agrário e valem entre 10 de agosto e 9 de setembro. A lista completa com produtos, estados e percentuais está disponível em gov.br/conab. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Pois é, olha só, eu estava lendo sobre essa política de garantia de preços mínimos, é bem interessante, né? É um instrumento aí do governo federal brasileiro para apoiar o agricultor, principalmente os pequenos, né? Que precisam mais desse apoio, né? O objetivo dessa política é reduzir a instabilidade na renda dos produtores rurais, garantindo que o preço de venda dos seus produtos nunca fique abaixo de um patamar mínimo que é prefixado. Como é que funciona na prática? O governo estabelece, então, preços mínimos para diversos produtos agrícolas. Esses preços são definidos antes do início da safra, tem todo um estudo científico, né? De quantos hectares foram plantados, de qual a perspectiva, da influência do clima, tudo mais. Aí chegam a um preço mínimo. Eles servem de referência para os produtores, indicando um valor mínimo que o governo se compromete a pagar caso o preço de mercado fique abaixo. Tem essa situação aí, por exemplo, do bônus nas parcelas de financiamentos que o pequeno agricultor familiar pega através do Pronaf, mas também tem outros instrumentos. Tem a compra direta, por exemplo, onde o governo, através da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, pode realizar compras diretas de produtos agrícolas dos produtores, especialmente esse das agriculturas familiares, a gente reforça isso, né? E aí essa modalidade visa garantir a venda dos produtos. E aí o que é que o governo faz com esses produtos? Ou ele estoca, quando tem condição de estocar, né? Por exemplo, grãos e tal, ou ele coloca para pessoas em situação de vulnerabilidade ou usa na alimentação escolar e tal. E também tem uma outra situação que são os contratos de opção de venda. Como é que é? O governo utiliza contratos de opção de venda que permitem aos produtores vender a sua produção para estoques públicos em datas futuras a preços pré-fixados. Isso funciona como um seguro contra as quedas de preço. Quando o preço de mercado de uma cultura, por exemplo, feijão, cai abaixo do preço mínimo estabelecido pelo governo, a Companhia Nacional de Abastecimento vai lá e intervém no mercado. Então, como eu disse, pode realizar a compra direta dos produtos ou pagar a diferença entre o preço de mercado e o preço mínimo. Isso é uma medida que dá ao produtor uma certa segurança, uma boa segurança, né, de que vai ter uma renda mínima garantida, mesmo em anos de safra recorde ou de preços muito baixos, incentivando a produção e o investimento. Porque realmente, gente, se for pensar, plantar comida, plantar alimento, não é uma coisa fácil. Você não está só dependendo da ciência, da tecnologia, você está dependendo da interferência do clima, de praga, um monte de coisa que pode acontecer. Agora imagina, o cara pega e fala: não vou plantar mais nada não, vou vender minhas terras aqui, meus tratores e tal, vou aplicar tudo na especulação imobiliária, no jogo do tigrinho, que se dane o Brasil. Não pode ser assim, né? Então o governo tem que estar atento a essa situação, e essa é uma política muito interessante, a política de garantia de preços mínimos. Vamos seguindo aqui no Giro de Notícias. Os usuários da plataforma GovBR passaram a ser notificados sobre a emissão de certificados digitais. O objetivo do governo é aumentar a segurança e evitar as fraudes. José Carlos Andrade explica.
O governo federal passou a enviar notificações aos usuários do gov.br sempre que um certificado digital é emitido no nome da pessoa. O alerta chega pela caixa postal gov.br, disponível no aplicativo e no portal.
A medida é do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos em parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. O objetivo é aumentar a segurança e evitar fraudes. Para receber as mensagens, é preciso ter conta prata ou ouro na plataforma. Quem usa o aplicativo recebe aviso imediato pelo celular. Se o certificado não for reconhecido, o usuário deve contatar a autoridade certificadora responsável pela emissão. Também é possível registrar ocorrência no fala.br. Todos os certificados emitidos podem ser consultados no endereço meucertificado.iti.gov.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
A Lei Maria da Penha completou 19 anos essa semana e, para celebrar a data, o Ministério das Mulheres lançou uma plataforma interativa que reúne informações sobre os atendimentos realizados pela Central de Atendimento à Mulher. É o painel de dados do Ligue 180. Vamos saber mais na reportagem de Cleide Lopes.
De janeiro a julho deste ano, o Ligue 180 registrou cerca de 594 mil atendimentos, com mais de 86 mil denúncias contra mulheres em todo o país. A maioria foi feita por telefone, mas também há atendimentos por e-mail, WhatsApp e até videochamada em Libras. A maior parte das vítimas é heterossexual e negra. Entre os suspeitos, mais de 47% era parceiro ou ex-parceiro da vítima e mais de 40% das violências aconteceram dentro da casa da vítima. E a maioria dos casos envolveu violência física e psicológica. Mas há também registros de violência sexual e assédio em locais públicos. A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, destaca os objetivos do painel de dados do Ligue 180.
Vai sistematizar e vai dar visibilidade aos dados produzidos. E estão, né, milhares de dados produzidos pela Central de Atendimento para exatamente contribuir e dar subsídio a todas as políticas públicas que devem fazer enfrentamento à violência.
A central do Ligue 180 conta com 288 atendentes especializadas, além de supervisoras, psicólogas e monitoras. As equipes passam por capacitação contínua para garantir escuta qualificada e acolhimento de mulheres. O Ligue 180 é gratuito, sigiloso e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados. Atende em português, inglês, espanhol e libras, incluindo brasileiras que vivem fora do país. Além do painel, o Ministério das Mulheres tem feito outras ações de conscientização e combate à violência contra a mulher, como em portos e aeroportos. Com o tema Não Deixe Chegar ao Fim da Linha, Ligue 180, a campanha Agosto Lilás, mês de conscientização e combate à violência contra a mulher, destaca que a violência pode ser evitada e reforça que a Lei Maria da Penha salva vidas. As informações podem ser encontradas no site gov.br/mulheres. Reportagem Cleide Lopes.
O Prêmio MEC da Educação Brasileira reconhece o esforço pela qualidade e a redução das desigualdades na educação básica. E os vencedores de 2025 vão ser anunciados na próxima segunda-feira, dia 11. William Rodrigues tem mais detalhes no Boletim MEC.
O MEC vai reconhecer redes de ensino, escolas e estudantes pelos seus resultados, esforços pela melhoria da qualidade e pela redução das desigualdades da educação básica, com o Prêmio MEC da Educação Brasileira. O objetivo é incentivar o sistema educacional a alcançar as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação, o PNE. A premiação foi regulamentada nesta quarta-feira, 6 de agosto, por meio da portaria publicada no Diário Oficial da União. Os vencedores de 2025 já serão anunciados na próxima segunda-feira, dia 11 de agosto, em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília. Serão 8 categorias de premiação: Educação Infantil, Alfabetização, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Anos Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, Educação em Tempo Integral e Educação Profissional e Tecnológica. A premiação permite o compartilhamento de boas práticas e o alcance de bons resultados educacionais, com equidade, além de trazer contribuições para o aprimoramento das políticas públicas de educação e para acelerar as metas definidas no PNE. Para saber mais sobre o Prêmio MEC da Educação Brasileira, acesse nossas redes e o nosso portal gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
E agora
reportagem,
a gente
vai... William Rodrigues.
Ah, falou William, desculpa aí. E agora a gente vai falar de mais uma obra-prima do cinema brasileiro, premiado no Festival de Cannes e que deve chegar aí em novembro nas telonas aqui no Brasil. O longa O Agente Secreto teve uma sessão especial ontem à noite no Cine Alvorada, aqui em Brasília. O presidente Lula acompanhou a exibição, que contou com a participação do elenco, que tem Wagner Moura como protagonista e o diretor Kleber Mendonça Filho. Lula destacou a cultura como ferramenta de inclusão social. Vamos ouvir.
Porque a cultura, ela dá consciência política. A cultura dá informação. A cultura... não deixa a gente ser submisso. A cultura faz com que a gente seja revolucionário, não revolucionário de arma, revolucionário de comportamento, revolucionário de ideias.
O meu lugar é caminho de Ogum e Ansã. Lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor.
E o Brasil perdeu hoje essa voz suave e marcante de Arlindo Cruz. O cantor e compositor morreu hoje aos 66 anos. O sambista estava afastado da cena musical desde 2017, quando sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral. Pelas redes sociais, Arlindo Cruz recebeu uma série de homenagens. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, destacou que Arlindo Cruz foi mestre do samba, compositor brilhante, voz fundamental da cultura popular, e que sua música segue viva, atravessando gerações e tocando o coração do Brasil. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, afirmou que Arlindo Cruz deixa um legado para a cultura popular brasileira, principalmente para negras e negros de favelas e periferias.
Uma ginga em cada andar, o meu lugar é cercado de luta e suor, esperança no mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaz Novo, Irajá.
A cada 6 horas, uma mulher morre apenas por ser mulher, vítima de feminicídio. Mas você pode ajudar a mudar essa realidade. Acolha a mulher e ajude com informação. Não tolere comportamentos agressivos contra ela. E, principalmente, denuncie. A violência pode ser silenciosa. É preciso ser percebida, enfrentada e interrompida antes que seja tarde. Ligue 180. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, União e Reconstrução.
Assunto Federal.
Toda sexta-feira a nossa previsão aqui é diferente, né? Num bate-papo direto com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Quem conta hoje pra gente como fica o tempo no fim de semana é a Pamela Ávila. Boa tarde, Pamela.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvintes do Assunto Federal. Irei passar a previsão do final de semana. Para esse final de semana, a previsão é de tempo estável na região central do Brasil, pegando Mato Grosso, DF, parte do Mato Grosso, Tocantins, Espírito Santo e Bahia. Na região sul, a incursão de uma massa de ar frio tende a deixar as temperaturas um pouco mais baixas durante o final de semana. Na região norte, ainda observa-se ali aqueles indicativos de chuva proveniente da convecção diurna, principalmente no período da tarde. Na região nordeste, o destaque vai para indicativos de chuva isolada entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte. As temperaturas, elas devem declinar ali entre 3 e 5 graus, principalmente na região sul, e atingindo ali até o Mato Grosso do Sul, sul de Goiânia, E na região norte as temperaturas bem elevadas, chegando a atingir ali os 37, 38 graus no período da tarde. Ainda observa-se a questão da umidade relativa, que ela também deve ficar ali entre 25% e 30% na região mais central do Brasil. E essa é a previsão para o final de semana. Pamela Ávila, do Instituto Nacional de Meteorologia.
Obrigado aí pelas informações, hein, Pamela? Aproveitando aqui para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que fazem aniversário neste fim de semana. Parabéns para Pedra Branca, no Ceará. Elisário, em São Paulo. Elisário? Elisiário. Elisiário. Tapejara, no Rio Grande do Sul. Completam mais um ano de vida aí no sábado. E no domingo, meu abraço vai para Morro Agudo de Goiás, em Goiás. Fernando de Noronha, em Pernambuco. Castilho, em São Paulo. E Goiôerê, no Paraná, que assopram velhinhas aí no dia 10 de agosto. É hora de abrir aqui o nosso Comunica BR para ver como o governo federal está chegando na sua cidade. E eu vou fazer hoje só pé de meia. Vamos ver como é que o pé de meia está chegando aí para a rapaziada dessas cidades que estão aniversariando. O pé de meia é um programa de incentivo financeiro educacional voltado a estudantes matriculados no ensino médio público, que são beneficiados aí pelo CadÚnico, né? O Cadastro Único do Governo Federal. O programa funciona como uma poupança para promover a permanência e a conclusão escolar dos estudantes nessa etapa de ensino, diminuir, né, a evasão escolar aí no ensino médio. Ao comprovar a matrícula e a frequência, o estudante do ensino médio recebe um pagamento mensal de R$ 200. Esse aí, os duzentão, podem ser sacados a qualquer momento. No caso da educação de jovens e adultos, ao comprovar a matrícula, o estudante recebe o incentivo de R$ 200, além de incentivos de R$ 225 pela frequência, também disponíveis para saque. O beneficiário do pé de meia ainda recebe R$ 1.000 no final de cada ano concluído, mas esses aí só podem ser retirados depois da formatura do ensino médio. Tem que completar todo o ensino médio e com frequência em dia, né? Vamos lá, então, vamos ver pé de meia em Pedra Branca. 1.420 alunos são beneficiados por lá e receberam o investimento do governo federal nesses primeiros meses do ano, foi de R$ 800 mil. Em Tapejara, lá tem 25 mil habitantes, só 218 estudantes beneficiados, por isso que parece um número pequeno, né? Pé de meia, 218 estudantes, já foram investidos R$ 101 mil pelo governo federal. Morro Agudo de Goiás, tem 48 estudantes beneficiados e foram investidos R$ 27.280. Fernando de Noronha. Sabe quantos habitantes tem Fernando de Noronha? Curiosidade, né? Quantos você acha que é? 10 mil pessoas? Mil pessoas? Não. 3.300. 3.300 habitantes fixos lá em Fernando de Noronha. E 24 deles são estudantes do ensino médio que recebem aí o pé de meia. R$ 14 mil já foram investidos pelo governo federal para o pé de meia em Fernando de Noronha. Castilho, em São Paulo, lá tem 224 estudantes beneficiados. O investimento do governo federal, R$ 86.400. E em Goiôerê, no Paraná, são 524 estudantes beneficiados com o pé de meia. O investimento do governo federal até agora foi de R$ 265 mil. Você ainda vai ouvir aqui no Assunto Federal um episódio inédito do Brasil Cultural e muito mais. Fica com a gente agora pelo horário de Brasília. São 4h28.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olha, uma portaria interministerial traz regulação e incentiva o desenvolvimento da aquicultura brasileira. Esse e outros assuntos você ouve agora no Conexão Ciência. Roda aí, Leleco.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O setor da piscicultura brasileira comemora novas ações do governo com vistas à regularização da atividade aquícola no país. Nesta quinta-feira, os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Pesca e Aquicultura, André de Paula, assinaram portaria interministerial abrindo consulta pública para a regulamentação do uso sustentável dos reservatórios hidrelétricos na produção aquícola. A proposta foi elaborada pelas duas pastas e firma segurança jurídica e previsibilidade para aquicultores e concessionárias, padroniza regras para o uso de reservatórios em todo o território nacional e assegura a sustentabilidade ambiental e a operação segura das usinas hidrelétricas. A consulta pública reforça o compromisso do governo federal com o diálogo e a participação social no processo de construção de políticas públicas integradas. Serão recebidas contribuições dos mais diversos segmentos da sociedade civil, com vistas ao aprimoramento da minuta da norma para a elaboração da versão final da portaria, que passará a regulamentar o uso combinado dos reservatórios, promovendo o desenvolvimento da atividade aquícola no país. O MME participou nesta quinta-feira do evento Energia com Equidade Mulheres no Centro da COP30, com vistas a reforçar o papel das mulheres na construção de uma transição energética mais justa e sustentável. A iniciativa marca um importante passo na mobilização de lideranças femininas do setor em direção à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que será realizada em novembro em Belém, no Pará. Na ocasião, foi assinado um pacto pela equidade de gênero, reforçando o compromisso institucional com a construção de um setor mais diverso e representativo, reconhecendo o papel estratégico das mulheres na formulação e implementação de políticas públicas e na transição energética. A assessora especial do MME, Mariana Espécie, destacou a importância e a promoção da equidade de gênero nas políticas públicas de energia e clima e disse que as mulheres têm um papel estratégico na construção de soluções mais inclusivas, porque vivenciam em suas realidades os impactos sociais da desigualdade energética. A Agência Nacional de Energia Elétrica, vinculada ao MME, realiza ao longo deste mês de agosto ação de fiscalização nas usinas termoelétricas consideradas estratégicas para o Sistema Interligado Nacional. A iniciativa faz parte dos esforços conduzidos no âmbito do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico e visa garantir maior confiabilidade no fornecimento de energia elétrica durante o período da seca, quando os níveis dos reservatórios tendem a diminuir. O ministro Alexandre Silveira declarou que o MME está atento às condições de atendimento à carga e afirmou que essa ação de fiscalização reforça o compromisso do governo federal com a confiabilidade e a estabilidade no fornecimento de energia em todo o país. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Lise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Legal, eu me confundi aqui, misturei o Minuto Ciência com Conexão Energia, saiu um Conexão Ciência aqui, né? O Conexão Energia é aí com a Nise Quintas, do Ministério de Minas e Energia. Daqui a pouquinho tem o Minuto Ciência com Mariana Leite. Vamos seguindo aqui, olha, o governo federal lançou essa semana o programa de acolhimento humanizado a repatriados. Aqui é Brasil. E o episódio inédito Boletim na Frequência dos Nossos Direitos detalha mais sobre o novo programa pra gente. Vamos ouvir.
Olá, tá no ar o Boletim na Frequência dos Nossos Direitos. A partir de agora, você fica sabendo sobre as ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para todas e todos que vivem no Brasil. Para garantir que todas e todos os brasileiros repatriados e deportados de outros países sejam recebidos com a dignidade que têm direito, o governo federal lançou o programa Aqui é Brasil. É uma operação que começa com a recepção nos aeroportos e continua até que essas pessoas sejam reinseridas no país, nas escolas, no trabalho e em suas famílias. Essa ação é coordenada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em parceria com vários outros ministérios, estados, instituições e a iniciativa privada. Vem entender como é o acolhimento aos repatriados na reportagem da Laura Marx.
Em resposta às recentes repatriações forçadas de brasileiros, o governo federal lançou o programa Aqui é Brasil, para garantir um retorno com dignidade e acolhimento humanizado para essas pessoas. A cerimônia de lançamento foi realizada nesta quarta-feira, em Brasília. Essa operação, coordenada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, começa pela recepção dos repatriados nos aeroportos e continua até que eles estejam totalmente reinseridos no país. Como explica a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo.
E o que a gente faz é garantir, primeiro, acolhimento humanizado para essas pessoas. Segundo, apoiar a reintegração social e econômica, desde garantia de acesso à escolarização para as crianças que acabam retornando ao Brasil em períodos que não são exatamente o início do ano letivo, à inclusão das famílias, dos jovens em cursos de qualificação profissional, regularização de documentos, inserção no mercado de trabalho.
Conforme levantamentos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, muitos dos repatriados foram vítimas do tráfico de pessoas, de abandono após adoções internacionais irregulares, foram submetidos a trabalho análogo à escravidão, entre outras violações. Ao chegar no Brasil, aqueles que necessitam recebem o apoio do governo federal para uma série de medidas, como emissão de documentos, adesão a programas sociais e transporte para chegar até suas cidades. É o que relatou um dos repatriados, Max Garcia, que participou do lançamento do programa Aqui é Brasil.
Teve pessoas lá, auxílio para me emprestar celular, entrar em contato com a minha família. A gente teve as passagens da gente para a terra da gente, que eu sou de Goiânia, Goiás. Então, a partir daí foi bom, porque passamos por psicólogo, porque a gente, querendo ou não, chega muito abalado.
De acordo com a ministra Macaé Evaristo, o objetivo do programa Aqui é Brasil é garantir que os repatriados sintam-se em casa novamente.
É a materialização de uma política pública que transforma dor em cuidado, exclusão em acolhimento, abandono em presença do Estado. Porque aqui no Brasil, gente, e isso é uma lição do nosso presidente Lula, aqui no Brasil, dignidade não se negocia, nacionalidade não se revoga e humanidade não se perde.
Do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com a colaboração de Eduardo Jorge, reportagem Laura Marques.
O boletim Na Frequência dos Nossos Direitos termina aqui. Para mais informações sobre o Aqui é Brasil, acesse o site gov.br/mdh. O boletim teve produção e reportagem de Laura Marques, edição de Tatiana Naus e apresentação de Rafael Francisco. O Boletim Na Frequência dos Nossos Direitos é uma produção do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania em parceria com a Rádio Gov.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Chegou a hora da nossa poesia e aprendizado, né? De toda sexta-feira. Hoje o Brasil Cultural apresenta o primeiro episódio da história do pintor Cândido Portinari, o emissário da paz que imprimiu em suas obras a substância viva do sentimento humanista. Roteiro é de Ricardo Walter, já sentiu, né? Vamos ouvir.
Bem,
Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Família, trânsito, trabalho, contas a pagar, a rotina preenche a maior parte da vida. A existência passa aos nossos olhos como uma sucessão de fatos repetidos. Eventos e gestos ficam tão automáticos que deixam de chamar atenção. Mas o cotidiano não consegue bloquear a criatividade humana. Uma barragem não pode conter as correntezas de todos os rios.
Será que será? O que não tem descanso nem nunca terá. O que não tem cansaço nem nunca terá. O que não tem limite.
Em algum lugar, um poeta escreve versos maravilhosos. Na calada da noite, algum músico compõe deslumbrante sinfonia. No teatro, certa atriz encarna com maestria o papel principal. Nos gramados, o craque faz um gol digno de Pelé. Poderíamos dizer individualmente aos que executaram essas obras-primas: você pintou um Portinari. O elogio é sinal de brilhantismo e excelência. O que é preciso para vincular o próprio nome a feitos extraordinários da humanidade? Dentre tantas realizações, Cândido Torquato Portinari pintou os painéis Guerra e Paz na sede da Organização das Nações Unidas em Nova York. Enquanto a ciência bélica ainda atrai a causa humana ao criar mísseis que vão ser arremessados sobre hospitais e escolas, o gênio brasileiro usou a arte para advogar a favor da fraternidade entre os povos. Algumas criações têm a autoria revelada pela assinatura. Outras falam do Criador por meio da mensagem sublime. João Cândido Portinari explica a contribuição do pai dele para a diplomacia internacional.
Houve um problema de saúde gravíssimo, né? Quando ele estava pintando Guerra e Paz, ele se intoxicou com o chumbo que havia nas tintas. Havia outros pigmentos tóxicos também, mas principalmente o chumbo, né? E os médicos o proibiram de continuar pintando. Então você imagina o drama desse homem que a vida toda lutou pela paz e que se vê diante da maior oportunidade da vida dele de passar essa mensagem na ONU, né? E que se vê proibido de pintar. Ele decidiu desobedecer as recomendações médicas, continuou pintando, e eu tenho certeza de que ele sabia que poderia ser fatal, né? Que realmente não era uma coisa assim que se pudesse tratar de uma forma assim displicente, né? Ele continuou pintando e realmente, poucos anos depois, ele veio a falecer exatamente por causa disso, né? Então, a gente pode dizer que ele deu a vida, né? por essa mensagem. Eu acho que, inclusive, morreu feliz, porque conseguiu passar a mensagem dele no mais alto fórum possível, né?
Ao longo da carreira, o artista produziu mais de 5 mil obras, murais, afrescos, telas, desenhos e ilustrações migraram da mente de Portinari para a realidade visível. O pensamento do artesão era um ateliê vivo, sensível aos flagelos sociais. Desse modo, as tintas abstratas do ideal plasmaram no mundo a dor dos trabalhadores nos cafezais, a miséria dos retirantes nordestinos e a fome que dizimava crianças. O gerente do Museu Casa de Portinari, Matheus Maia, traz detalhes sobre a face humanista do pintor.
Eu acho que a sensibilidade de Portinari e esse caráter humanista dele é algo que o distingue dos demais, e esse poder de conseguir expressar não só com as tintas, porque ele também foi um artista que se dedicou à poesia. Mesmo os poemas de Portinari, mesmo as suas falas em eventos, os seus discursos, as suas entrevistas, sempre vão ter esse caráter de denúncia, porque ele era uma pessoa extremamente incomodada com a situação que o Brasil vivia à época. Não é simplesmente a técnica pela técnica. Ele é um pintor, como ele mesmo vai falar depois da arte, né? Que só o coração consegue compreender verdadeiramente a arte. Então ele tem esse poder de tocar o coração, fazendo justamente essas denúncias e demonstrando tudo aquilo que ele viveu justamente aqui em Brodowski, ao ver os imigrantes passando, os leprosos que muitas vezes eram acolhidos pelo pai, o seu Batista, para que almoçassem junto da família. Isso, segundo ele próprio, né, causava um certo medo nas crianças, porque eles ficavam muito impactados com a visão dessas pessoas sentadas à mesa da família para comer junto. Então tudo isso, essa vivência em Brodowski, sofrida, de dificuldades, isso vai reverberar por toda a obra do artista e ele vai prosseguir fazendo essas denúncias até o final da sua vida mesmo.
Caro ouvinte, vamos agora retornar às origens. Mergulhar na biografia do nosso personagem. Sentir o cheiro da terra roxa. Apreciar o aroma do café. E ouvir mais alto o canto dos passarinhos. Candinho nasceu no dia 29 de dezembro de 1903, na cidade de Brodowski, no estado de São Paulo. O menino era filho de Batista Portinari e Domênica Torquato. O casal fazia parte da leva de aproximadamente 1 milhão de imigrantes italianos que chegaram ao Brasil no final do século XIX. Com o fim da escravidão no país, uma nova mão de obra passou a ser necessária para trabalhar nas lavouras de café. Nos primeiros meses de vida, Candinho sofreu um acidente doméstico. A mãe caiu sobre o corpo do bebê. A quase tragédia chamou atenção para um fato. O garoto havia nascido com uma perna maior que a outra. As dores, porém, não fizeram o adulto maldizer os tempos de criança. Pelo contrário, os dias de menino aparecem nas criações do artista como uma expressão das mais doces lembranças. João Cândido comenta a presença da infância na obra de Portinari.
Uma coisa que é um pouco invisível, né, para a maioria das pessoas, mas uma vez me falaram assim, acho que foi um jornalista amigo, disse assim, João, defina Portinari em uma palavra. E eu pensei assim, eu falei, primeiro me veio à mente a palavra compaixão. Mas compaixão, no sentido português, brasileiro, remete a ter pena, né, a ter piedade. Eu estava pensando em compaixão no sentido anglo-saxão, compassion, que é a empatia, é você sentir a dor do outro e se solidarizar com ela. Eu acho que isso define Portinari. A gente poderia até, se a gente não tivesse vergonha de usar essa palavra, amor, né? Portinari é amor. Ele jamais perdeu a ternura, né? Você vê quando ele retrata a infância, ele retrata a criança com o carneirinho no colo, a menina de tranças, né? O menino segurando um peão com um chapéu de jornal na cabeça. Aquilo é poesia pura, né? Tanto que ele foi poeta, isso quase ninguém sabe, né? Que ele fez poesia no fim da vida. Nós publicamos o livro Poemas de Portinari. Eu vejo Portinari como uma dialética permanente ao longo de toda a vida entre o drama e a poesia, né? A fúria e a ternura, o lírico e o trágico, né? Em qualquer momento ele vai estar fazendo retirantes, mas vai estar fazendo ao mesmo tempo uma criança, né, com um bichinho no colo, ou soltando pipa, ou pulando carniça na balança, né? Ele dizia assim, né, sabe por que eu pinto tanto menino e menina em gangorra e balanço? Para botá-los no ar feito anjos. Ele tinha essa ternura, né, que ele manteve a vida toda, apesar de ter tido uma vida muito sofrida, né, mas nunca deixou de ter essa ternura pelo ser humano.
As dificuldades financeiras fizeram a família Portinari sair da fazenda Santa Rosa, onde o trabalho era árduo e o dinheiro bem escasso. Em novo lar, o menino cresceu entre lendas, medo de assombrações e grande religiosidade. Aos 9 anos de idade, o pequeno prodígio ajudou artistas italianos a ornamentar com estrelas o interior da igreja matriz da cidadezinha. Aos 15 anos, ingressou na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Em 1928, ganhou o prêmio de viagem ao estrangeiro após pintar o retrato do poeta Olegário Mariano. No ano seguinte, desembarcou em Paris. Na Cidade de Luz, aprofundou os estudos sobre a tradição renascentista, visitou museus diariamente e conheceu Maria Martinelli, a uruguaia com quem ficou casado por mais de 30 anos. O Brasil dos séculos de escravidão aprendeu a entregar ferramentas de trabalho às crianças. Enxada, foice, serrote, martelo. Passou da hora do país oferecer instrumentos musicais, livros, pincéis e tintas. Em síntese, tudo o que preencha o tempo e afaste a ignorância. Ouça bem, nobre ouvinte, para tomar conhecimento do teu direito. A ministra Margarete Menezes nos traz esclarecimentos sobre o Sistema Nacional de Cultura.
Olha, o Sistema Nacional de Cultura é uma organização de orientações para deliberar, para implementar ou para orientar as responsabilidades das cidades, dos estados e do governo federal na execução das políticas para o setor cultural. Podemos comparar com o SUS, é o nosso SUS da cultura. Para a formatação das nossas políticas, essas políticas que iremos implementar no Sistema Nacional de Cultura, nós também contamos com a participação de toda a sociedade através de escutas ativas. Fizemos milhares de entrevistas, de escutas, para fazer políticas que tenham realmente assertividade. Nós queremos atender a todos os brasileiros e brasileiras.
A cultura europeia enriqueceu Candinho com o tesouro do conhecimento. A atmosfera, porém, não era mais favorável para a criatividade do pintor. Rafael, Michelangelo, Cézanne, Monet e Picasso ficariam para sempre gravados na alma do artista. Mas faltava um elemento poético. Cheio de saudade, o autor de Baile na Roça retornou à terra natal em 1931. A academia aprimorou a técnica. O Brasil entregou ao gênio o corpo continental e histórias emocionantes. João Cândido fala agora sobre esse país que passou aos olhos de Portinari.
Quando você passa o tempo no exílio, vamos dizer, ou numa viagem longa, você, de repente, se dá conta daquele Brasil imenso que você carrega no peito. E que você, aqui você não prestou muita atenção nisso. Mas lá fora, isso bate com uma força tremenda, né? E isso aconteceu com ele. E a prova disso, né, a prova que eu acho mais palpável disso, é uma carta que ele escreve para uma colega da Escola de Belas Artes, em que ele diz assim: daqui, né, de Paris, né, fiquei vendo Brodowski como ela é. Aqui não tenho vontade de fazer nada. Vou pintar o Palaninho, vou pintar aquela gente com aquela roupa e com aquela cor. O Palaninho é um personagem típico da cidade de interior, né? Aquele caipira que ele descreve com muita emoção nas duas primeiras páginas. Descreve assim minuciosamente que ele tinha barba rala, que ele usava calça feita com saco de farinha de trigo. Ele sai descrevendo o Palaninho, que era um personagem real lá de Brodowski, né? Que ele tinha conhecido quando criança. E ele faz essa declaração, né? Ele fala assim: olha, aqui eu uso colarinho alto, chapéu coco, polainas e fico discutindo Oscar Wilde. Mas, no fundo, eu não compreendo Wilde e estou vestido que nem o Palaninho. Essa carta, para mim, é uma profissão de fé que ele vai cumprir até o último suspiro, entende? Ele, quando volta do prêmio de viagem, ele se atira furiosamente a pintar o Brasil. Aí ele pinta o mestiço, pinta aquele lavrador da enxada, pinta o café e desembesta a pintar o Brasil, né?
Por tanto amor, tanta emoção. A vida me fez assim, é, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim.
A arte não planta o grão nem produz o remédio, mas denuncia a desnutrição e a falta de medicamentos. A arte não cura o homem como a penicilina de Alexander Fleming, nem ilumina o mundo à maneira da lâmpada de Thomas Edison. A arte cura e ilumina em outras dimensões. Talvez algum político ou cientista tenha desistido de promover a destruição diante dos painéis Guerra e Paz, no coração da diplomacia mundial. Se isso ainda não aconteceu, a história está aí para ser escrita. A arte humanista é amiga da ciência e da política que exaltam a vida. No futuro, um chefe de Estado poderá dizer: não lancei mísseis sobre maternidades porque na infância conheci a obra de Portinari. Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Gilson Santa Fé. Trabalhos técnicos, Lúcia Safatle. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá.
Você pode baixar ou ouvir de novo toda a série do Brasil Cultural no nosso site radiogov.ebc.com.br/programas/Brasil-Cultural. Vai lá que é uma verdadeira aula de literatura e história.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. Vem aí a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e esse ano tem novidade. A data em todo o país vai ser unificada. Os detalhes com Mariana Leite. Aí é o Minuto Ciência.
Minuto Ciência.
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação anunciou a unificação das datas da 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Agora, o evento nacional inicia no dia 20 de outubro, enquanto em Brasília começa no dia 21. Ambos serão finalizados no dia 26 do mesmo mês. Nesta edição de número 22, o evento terá como tema Planeta Água, cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território, e vai buscar destacar a importância da preservação dos recursos hídricos e o papel da ciência na adaptação às mudanças climáticas, como detalhou a coordenadora-geral de popularização da ciência e tecnologia do MCTI, Luana Bononi.
Esse tema da cultura oceânica e a maneira como a gente apresenta Planeta Água, cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território, é um tema longo, mas é justamente para tentar dar a completude dele. Não se trata de um tema para o litoral. Isso é muito importante ser compreendido e ser absorvido. Cultura oceânica em si, o conceito diz sobre a conexão de cada território com o oceano.
Inicialmente, o evento, que desde a pandemia da Covid-19 ocorria em duas etapas, seria realizado entre os dias 7 e 12 de outubro em Brasília e entre 20 e 26 de outubro nos outros estados. Instituída em 2004 por decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a SNCT ocorre anualmente com coordenação do MCTI. Durante o encontro, são reunidas unidades de pesquisa, agências de fomento e entidades vinculadas, comunidade científica, universidades, instituições de ensino, escolas, museus e jardins botânicos, secretarias estaduais e municipais, empresas de base tecnológica e entidades da sociedade civil em torno de ações de popularização da ciência. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
E atenção, gestores municipais e estaduais, o prazo para formalização de propostas no novo PAC Saúde vai até 22 de agosto. Dilson Santa Fé.
O Ministério da Saúde iniciou a fase de formalização das propostas do novo Programa de Aceleração do Crescimento na Área da Saúde, o novo PAC Saúde. Estados e municípios contemplados têm até o dia 22 de agosto para concluir o processo no sistema InvestSUS. A formalização é obrigatória e necessária para viabilizar obras e entregas de equipamentos e veículos em todo o país. O não envio pode levar ao cancelamento das propostas, conforme a portaria número 7.613, de 2025. A depender do tipo de projeto, os instrumentos legais podem variar entre repasses fundo a fundo, termos de compromisso ou termos de doação. O sistema exige envio de documentos, como declaração de posse do terreno, fotos, georreferenciadas, justificativas técnicas e comprovação de custeio. O Ministério disponibilizou dois materiais de apoio, um manual completo e um guia rápido com instruções detalhadas sobre cada modalidade. O objetivo é orientar os gestores na formalização correta das propostas e garantir a execução dos recursos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E é isso, sextou aqui no nosso Assunto Federal. A gente volta segunda às 16h. Um ótimo final de semana. E já antecipo aqui meus parabéns para todos os papais, ouvintes aqui no nosso Domingão, Dia dos Pais. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.